It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. O episódio que você ouve agora é uma produção da L Assessoria Podcast.
Fala galera, eu sou o Kleber Júnior.
E eu sou a Tatiane Leão.
Do Clube dos Recreadores. Nós estamos aqui no podcast Ciência do Brincar.
Sejam muito bem-vindos, a gente está muito feliz de mais um episódio e hoje o nosso conteúdo é pra lá de interessante, eu acho pelo menos.
É, muito legal sim. Mas Tati, me diz uma coisa antes da gente começar no nosso conteúdo de hoje. Você acha uma pessoa criativa?
Kleber, eu acho que eu sou, dependendo da situação, dependendo para qual é o objetivo, pode ser até que sim. Mas se eu fosse quantificar de 0 a 10, eu diria que eu sou uma pessoa criativa 5. E ó, você, eu acho que é uma pessoa criativa 8.
Ó, eu convivo contigo, eu sei da tua criatividade. Mas assim, tu acha que a criatividade ela pode ser um determinante? Ou melhor, as brincadeiras nossas na infância, será que elas podem ser um determinante para a criatividade de hoje?
Eu não só acredito, mas eu sei que sim. Eu sei que existem formas diferentes da gente estimular a criatividade na criança e, portanto, fazer com que ela tenha aí uma mente mais criativa, um pensamento diferenciado. E é bem sobre isso que a gente vai falar hoje.
Pois é, eu fiquei pensando muito porque a Tati, para quem não sabe, ela tem 4 irmãos e eu tenho nenhum, né? Eu sou filho
Zero
único.
Irmãos.
Filho único. E aí eu lembro lá da minha infância, e eu tinha brinquedos, eu brincava com alguns colegas na vizinhança e tal, mas eu brinquei sempre muito sozinho. E eu lembro das pessoas falarem, eu não sei se eu lembro delas falarem ou eu lembro de uma experiência, que eu tinha os bonequinhos, os brinquedinhos do Comandos em Ação, e eu brincava, e tinha um poste em casa na frente, um poste de madeira, e aí com o tempo ele apodreceu. E aí a prefeitura tirou aquele poste, porque daí ela fez um poste de, como é que é, de concreto, que mudou. E aí ficou um buraco dentro do quintal de casa, assim, na frente de casa, porque o poste era dentro de casa. E eu lembro que eu brincava ali naquele buraco com os comandos em ação. E é algo que vem na minha memória das brincadeiras. Eu não sei como é que é brincar com irmãos, porque eu não tinha irmãos, né? Como que era brincar com os irmãos, Tati?
Eu acho que é uma criatividade diferente. Você precisava muito do faz de conta. Imaginar que tinha alguém contigo. Eu não. E acho que talvez, muito mais do que você fazia, era estimular exatamente esse lado da imaginação de que não tinha ninguém ali, você precisava inventar esse personagem. E o teu a gente classificaria muito mais como uma brincadeira cooperativa com os teus amigos imaginários, enquanto eu jogava muito. Então, as minhas brincadeiras, elas eram voltadas mais para competição. Eu lembro que eu e a minha irmã, a gente morava em Santa Catarina, e nós morávamos na cidade de Itajaí. A gente tinha uma garagem bem grande, e era na época em que o tênis, graças ao Guga, fez um boom. E pela região, por ele ser dali de próximo, isso era muito difundido nas escolas, na televisão. Então, eu e a minha irmã, a gente queria jogar tênis, mas a gente não tinha nada para jogar tênis, então a gente jogava chinelo. A gente usava a bola que a gente tinha, colocava o chinelo na mão, segurando com os dedos, e rebatia a bola. E a nossa rede, ou era um fio passado, amarrado, ou então eram caixas de frutas, que meu pai tinha uma empresa de suco, então a gente empilhava ali as caixas de frutas para ser a nossa rede. Então era uma criatividade diferente, né? Um estímulo diferente. E é bem sobre isso que a gente vai falar. sobre como estimular a criatividade, o que na brincadeira pode estimular a criatividade.
Olha que legal, por que dessa introdução, né? Porque a ideia do podcast é ciência do brincar. Então a gente começou com o que todo mundo conhece sobre brincadeira, sobre o brincar, que é o senso comum, as nossas vivências, as questões empíricas. Mas o interessante é que tem evidências de que brincar promove soluções criativas de problemas. Os psicólogos, eles distinguem dois tipos de problemas, o problema convergente e o problema divergente. Agora, abre um parênteses aqui, eu lembro daquela série Divergente, né? Bem legal. Não tem nada a ver com o assunto,
filmes,
mas,
né?
Mas é bem legal. Então, fecha parênteses. Então, um problema convergente...
Ele Na verdade, tem a ver com o assunto, sim. É. Se você parar para refletir sobre o filme e o que a gente vai falar aqui, você vai ver o porquê que eles são conhecidos como divergentes.
É verdade.
Porque é a maneira como eles resolvem problemas.
É verdade.
Mas vai lá, prossiga. Né?
É verdade. Agora eu lembrei que eles resolvem os problemas no início.
Porque
tá muito
aqui
bom.
Você não fica só sabendo sobre brincar. Você fica sabendo sobre cultura popular, sobre...
Cultura geek, séries.
Cultura geek.
Mas olha só que legal, né? Um problema convergente, ele tem uma única solução ou uma única resposta.
Posso dar um exemplo?
Pode.
2 mais 2, Kleber.
4.
5 mais 10.
15.
17 mais 8.
17
mais 8. 26. Agora a gente teve que usar os dedinhos.
Nossa, matemática.
Mas
né,
existe uma resposta única, né?
Existe.
Para todos esses problemas que eu te falei.
E esse é o problema convergente. Ele tem uma única resposta, uma única solução. E o problema divergente, ele rende-se a várias soluções. Algumas pesquisas, elas sugerem que a forma como as crianças brincam contribui para a capacidade de resolver problemas divergentes. Então, a forma como as crianças brincam, elas contribuem para uma capacidade de resolver problemas divergentes. Olha que legal. Isso quem está falando é ciência, né? Da boca para fora.
Kleber, e no nosso dia a dia, sem pensar em problemas matemáticos, problemas que são relacionados à nossa rotina, você acha que nós precisaríamos mais de respostas convergentes ou divergentes? Então, quais os tipos de problemas que você mais encontra no seu dia a dia?
Não sei. Eu não sei.
No seu trabalho, na sua rotina?
Eu, por ser alguém, eu digo que eu sou criativo, né? Então, os problemas que eu encontro por aí, eu preciso mais utilizar a questão dessa divergência, de eu poder resolver os meus problemas de formas diferentes, com criatividade, que é uma das coisas que, dentro da área da recreação, que eu faço bastante, trago ideias diferentes. E o interessante é que em 1981, antes de eu nascer, bem antes de eu nascer...
Não muito antes.
alguns pesquisadores, eles fizeram uma pesquisa, o Pepler e o Ross, eles fizeram uma pesquisa onde eles separaram dois tipos de materiais. Eles fizeram com crianças na idade pré-escolar. Então, algumas crianças receberam alguns materiais para brincadeira convergente. Por exemplo, um quebra-cabeça, que tem uma única solução ali, uma brincadeira convergente. E outras crianças, eles receberam outros tipos de materiais para brincadeiras divergentes, que seriam, por exemplo, blocos de montar, que ela poderia montar da forma que ela quisesse. Então, as crianças, elas tiveram um tempo para brincar. E eles testaram essas habilidades de resolver problemas.
Então, eles descobriram que as crianças que receberam aqueles materiais divergentes, os blocos de montar, como foi o exemplo que você deu, eles tiveram uma performance muito melhor para resolver os problemas que também eram divergentes. Ou seja, que não tinha uma resposta única, uma solução única para o problema. E então eles acabaram mostrando aí no desempenho da brincadeira muito mais criatividade na tentativa de resolver determinados problemas.
Não quer dizer que hoje, agora que a gente entende isso, que a gente vai trazer para as crianças, sejam eles os nossos filhos ou os nossos clientes, só brincadeiras que desenvolvam a questão divergente. Não, a gente tem que trabalhar com as duas. Porém, essa parte divergente, ela acaba trazendo criatividade para resolver problemas. E aí, dependendo da área que a gente vai trabalhar depois quando adulto, tem algumas áreas que a gente precisa ser lógico. e ser convergente. Algumas outras áreas não. A gente tem que pensar fora da caixa, sair dessa casinha e pensar de forma divergente.
Eu vou usar aqui a criatividade, a minha divergência, e vou dar uma viajada aqui. Eu ouso dizer que os nossos problemas humanos, dos nossos não saberes humanos, eles envolvem muito mais soluções de problemas divergentes do que problemas convergentes. Será que isso, de certa forma, não afeta também a maneira como a pessoa ela se vê, a saúde mental dessa pessoa? Porque os nossos problemas humanos, como eu falei, eles não têm uma resposta sim ou não. Então vamos colocar aqui, por exemplo, eu e você, como marido e mulher, a gente precisa resolver algumas coisas e essas coisas nem sempre podem ser resolvidas com é isso e pronto, não tem outra alternativa. Muitas vezes a gente tem que ser criativo na forma de resolver nossos problemas como casal ou nosso problema com a nossa filha. Então a nossa maneira de pensar ela precisa ser mais divergente. Eu ouso dizer, quero enfatizar que isso é algo que eu, como eu interpreto a vida, e não necessariamente um dado científico.
Verdade, muito bom. E tem um outro estudo experimental também, que ele sugere uma conexão entre brincadeiras de faz de conta e a capacidade divergente de solução de problemas. Isso foi em 1999. Weaver e Spence.
Aí entra você. Porque nesse estudo, Kleber, as crianças que elas brincavam de faz de conta, elas mostraram muito mais, uma maior capacidade de resolver problemas divergentes. Então, você que usava muito faz de conta na sua infância, acaba tendo uma capacidade criativa para resolver esses problemas, para tentar resolver esses problemas de maneiras diferentes do que eu, que não tinha tanto esse faz de conta dentro da minha rotina na infância.
Exato, e o estudo ele também comprova que o inverso ele é verdadeiro. Então, crianças treinadas para resolver problemas divergentes mostraram taxas maiores nas brincadeiras de faz de conta.
Agora eu tenho um desafio para você, já que você é mais criativo do que eu. Fala para o pessoal aí como que eles poderiam vender essa ideia para um cliente.
Tati, eu acredito que a gente pode fazer o seguinte. Quando a gente for fazer um marketing da nossa empresa, dos nossos serviços, a gente pode montar um vídeo ao qual um adulto ele esteja passando por um problema. E aí, fazendo um contraponto de um outro vídeo com uma criança resolvendo um problema infantil. Mostrando que, se na infância ela tivesse resolvido aquele problema simples, por exemplo, um bloco de encaixe, e por meio do bloco de encaixe ele montasse um elefante, um dinossauro, um castelo, isso traria para ele no futuro uma possibilidade maior de criar para resolver outros problemas. E o interessante, eu lembro agora uma fala do Murilo Gann, e ele pergunta assim, se um pedreiro demora um dia para construir uma casa, por lógica, dois pedreiros demorariam metade de um dia para construir uma casa. E ele fala que talvez a resposta ela possa ser diferente. Ele diz que talvez esses mesmos dois pedreiros eles possam demorar 4 ou 5 dias para construir essa casa. Por quê? Porque a produtividade deles seria menor, porque eles ficariam conversando um com o outro, parariam para falar sobre aquilo.
Então, ou porque choveu.
Então é interessante a gente pensar com esse outro olhar, dessa outra forma. E ele também fala que tem uma pessoa assistindo um filme comendo a pipoca, e enquanto ele está comendo essa pipoca, talvez ele demorasse 1 hora para comer a pipoca, ali assistindo um filme. Mas se ele está com a esposa dele do lado, e a esposa dele for Tatiane, por exemplo, tecnicamente demoraria 30 minutos para acabar a pipoca. Mas pode ser que não. A Tatiane esfomeada para comer a pipoca, se eu não me agilizasse ali, em 5 minutos eu acabaria a pipoca, eu não comeria uma pipoca. Porque ela comeria muito rápido.
Ah, você acha bonito falar para todo mundo que eu sou esfomeada.
Mas esses são exemplos muito legais de a gente pensar que o trabalho infantil lá com a criança, esse estudo foi feito com crianças em idade pré-escolar, mas a gente tem que entender que existe dois tipos aí, os convergentes e os divergentes. E o convergente tem uma solução, uma única solução. E o divergente, a gente tem várias formas de solucionar aquele problema, E se a gente estimular mais essa questão de brincadeiras divergentes, pode ser, como a pesquisa nos mostra, que no futuro nós teremos aí adolescentes, jovens e adultos mais criativos para resolver problemas.
Essa tua ideia do vídeo, muito boa por sinal, ela me lembrou de um episódio que eu assisti uma vez, que era aqueles programas de arquitetura, eles reformando a casa, e as pessoas, os donos da casa gostariam de ter mais um banheiro, mas eles não podiam por conta do encanamento que já existia, porque era uma reforma e não uma construção do zero, eles teriam que aproveitar esse encanamento. E a solução mais óbvia seria acoplar aí um outro encanamento ao encanamento original, e isso sairia muito caro. E os arquitetos, eles conseguiram, através de uma ideia criativa, diferenciada, diminuir o custo dessa reforma para colocar mais um banheiro na casa. E aí, por exemplo, a pessoa poderia estar fazendo um vídeo, né, pensando num bloco de encaixe, a criança com um bloco de encaixe, como encaixar melhor aquele bloco, como manter aquilo sustentado, enquanto um arquiteto tenta descobrir como fazer mais um banheiro de uma forma mais barata, de uma maneira mais criativa.
Ó, veja a importância aí da nossa área do brincar para o sucesso, pegando esse exemplo, de várias profissões, porque a gente trabalha não com as profissões, mas com os seres humanos. E nós temos uma função primordial de estimular essas pessoas, enquanto crianças, para quando eles estiverem lá no futuro, eles serem bem-sucedidos naquilo que eles fazem, na criatividade com que eles empregam e por aí vai. Galera, muito obrigado por nos ouvirem nesse podcast. A gente fica muito feliz de estar aqui porque a gente aprende também. E fiquem à vontade para acessar o nosso Instagram, @sourecriador, o nosso canal no YouTube, as nossas páginas, o Telegram do Recriador do Sucesso. Se vocês quiserem entrar em contato conosco para sugerir temas, para tirar dúvidas, para complementar, a gente vai ficar muito, muito feliz. Valeu, galera. Obrigado, beijo e até o próximo.
Tchau, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês e até o próximo.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.